Audiobook grátis apresenta A Gratidão. A Gratidão. Romance. E? Estávamos nos últimos dias de dezembro de 1846. Uma camada muito espessa de neve cobria o solo. O ar, sombrio e carregado, indicava que mais neve não tardava a cair. Os ramos nus das árvores dos montes tremiam soprados pelo vento norte gelado. Estava tudo num perfeito sossego, e tristeza nem o mais leve murmúrio se ouvia. Uma velha, e uma criancinha, apesar do rigor do frio, seguiam com dificuldade o caminho, que da Serra de Valongo conduz a S. Cosme. Ah! Criança, despasso a espaço, soprava as mãozinhas inteiriçadas pelo frio. E não se podendo sustentar sobre os pés, que tinha inchados pelas frieiras, caminhava vacilante mas vencendo todos os obstáculos, com uma energia superior à sua idade, tomava galhardamente o seu lugar ao lado da velha. Esta parecia ter 60 anos. Estava corcovada mais pela miséria do que pela idade, e tinha no rosto profundas rugas. Pelo modo como andava e tateava o caminho com a muleta, via-se que era cega. Aonde vamos nós, Rosa? Perguntou a velha rapariguinha. Em meio caminho, minha avó. Jesus Senhor, valei-me, disse a cega, pois que as minhas pobres pernas já estão cansadas, e parece-me que não chego ao fim da jornada. Encoste-se ao meu ombro, avózinha, que eu não estou cansada. Não, não? Tudo está acabado. Eu morro aqui, Rosinha. Tenho muita fome. E muito frio para vencer o caminho até esse Cosme. Ai meu pai do céu, que me sinto desfalecer. Fez um gesto de desespero, e a cega caiu sobre o caminho. Avózinha, avózinha, gritava Rosa assustada, volte a si, que ele agarrou. Peço eu mais um pequeno esforço e chegaremos a esse Cosme. A cega não deu acordo de si. Avózinha, continuou Rosa chorando, e cobrindo-a de beijos, se me abandona, que hei de fazer? Quer que eu morra de paixão? Morrer, tu, minha Rosinha, disse a cega levantando-se. Oh! Meu Deus! Não permitais tal. Então levante-se que ele agarrou, peço eu se fica aqui mais tempo frio. Matal a ia. Em esse Cosme nos aqueceremos. Ai de mim, disse a cega, levantando-se ajudada de Rosa, e a senhora Dona Teresa receber-nos-á? Há de receber sim, minha avózinha, eu ele agarrou o afianço. Não creio que há. Boa senhora Dona Teresa nos despeça. Quando eu lhe ia vender flores silvestres, que apanhava no monte, abraçava-me, e dizia-me muitas vezes que desejava que eu fosse sua filha. Não duvido que ela te receba, porque és muito linda e agradável. Agora o que eu não creio é que me receba a mim, que sou uma velha é cega, que para nada sirvo. Se assim acontecer, voltaremos à nossa aldeia, e os bons lavradores que conheceram meus pães, terão piedade de nós, socorrer-nos-ão, e eu trabalharei para lhes pagar, o que eles vos derem. A avó, muito comovida, apertou ao coração a pequena, e murmurou palavras de ternura e gratidão e reanimada por esta felicidade, que Rosa lhe tinha feito experimentar, retomou com passo mais firme o caminho de S. Cosme. O vento soprava já com mais força, o ar tinha escurecido mais, pequenos flocos de neve se viam voltejar no ar. Rosa, tiritando com frio, fazia esforços sobre-humanos para poder andar, e cada passo que a pobre cega dava, era acompanhado de um suspiro surdo. O vento aumentou. E os flocos de neve, que ao princípio eram raros, caíam em maior abundância. Rosinha, disse a cega, bem queria andar, mas não posso, deixa-me ficar. Avózinha, eu já avisto a torre da igreja de S. Cosme. Estás bem certa disso? Eu não queria mentir, vamos andando. Permita Deus que eu possa vencer o caminho. Não tenha receio de me cansar, minha avó, sou forte, e não estou fatigada. Encoste-se ao meu ombro. Meu querido anjinho, que Deus te pague tudo o que me fazes. Chegaram finalmente a S. Cosme, a quinta de Dona Teresa de Souza, depois de mil esforços, que cansaram completamente avó e neta. Era tempo mais um instante e teriam caído ambas no chão. Entrando na cozinha da casa, o calor produziu-lhes uma reação tão violenta que desfaleceram. 2. Dona Teresa de Souza e mais algumas vizinhas, que se tinham reunido para serandar, acercaram-se das duas infelizes. Depois de lhe ter ministrado todos os cuidados necessários para as reanimar, como seu principal mal era fome, mandou-lhe dar um bom caldo e acomodá-las a um dos cantos do lar, em que ardia uma grande fogueira. Agora, Rosinha, disse Dona Teresa, amigando-a, conta-nos como há esta hora e com este tempo vieste até aqui com esta boa mulher. Desculpai, minha boa senhora, disse a cega, Rosinha é minha neta. Sim, senhora Dona Teresa, é minha avó, de quem tantas vezes tenho falado a Vossa Excelência aí, então por que não continuas? Lhe replicou Dona Teresa. A pequena levantou para Dona Teresa os seus lindos olhos azuis, com uma tal expressão de suplica, que a comoveu. Fala, fala, minha menina. Não tenhas receio. Queres pedir-me alguma coisa, não é assim? Vede, minha boa senhora, disse Rosa, contendo as lágrimas a custo, eu e minha avó, somos muito desgraçadas. Meu pai, que era rachador de lenha, feriu-se pelo São João em uma perna com machado. Minha mãe mandou-me chamar a toda pressa o senhor Pereira, que é um homem muito entendido. Fui, o mais depressa que pude, e quando cheguei à casa do senhor Pereira estava ele para sair, e não queria vir comigo. Para não torcer o seu caminho mais eu tanto lhe pedi, que sempre me acompanhou. Quando viu a perna meu pai, logo disse, que estava muito mal, e que não prometia curá-lo. Duas semanas depois veio a ferida uma moléstia, de que me não lembra agora o nome, e meu pai morreu. Rosa calou-se chorando, e a cega também soluçava. Dona Teresa abraçou a rapariguinha, apertou a mão à pobre velha, e disse, para hoje já é demais, amanhã, perdoe-me, senhora Dona Teresa, replicou Rosa, mas é melhor que eu termine hoje, e continuou, havia um mês que meu pai tinha morrido, quando minha mãe caiu de cama a febre não a deixava. Eu ia aos campos apanhar as ervas, que minha avó me ensinava, para lhe fazer remédios, mas nada sarava minha mãe. Um dia abraçou-me e disse-me: minha pobre Rosinha, eu vou unir-me com teu pai, mas que será de ti? Trabalharei, lhe respondi. És muito nova para isso, mas entretanto rogarei muito a Deus para que te receba sob a sua santa guarda, e te não abandone. Nunca desampares tua avó, ser-lhe obediente e carinhosa, ainda queria falar, mas não pôde. Abraçou-me a avózinha, e expirou. Desde então alguns rachadores, amigos de meu pai, nos recolheram e socorreram, mais como não são ricos, e precisam de mudar de terra por não terem aqui que fazer, lembrei-me de vir pedir agasalho à senhora. Pois que, sendo tão boa, não deixaria de nos recolher, que somos tão desgraçadas. Sou fraquinha, mas posso trabalhar. Sei fiar, e começo a lavar. Guardarei os bois, e os carneiros e tratarei do galinheiro. Minha avó também fia muito bem e estou muito certa, que há de satisfazer com o seu trabalho. Ó, senhora, disse Rosa ajoelhando-se aos pés de Dona Teresa, não nos abandonei se satisfazemos-nos com pouco, é? Faremos todo o possível para vos agradar, e rogaremos continuamente a Deus pela vossa vida e felicidade. Dona Teresa comoveu-se tanto, com a singeleza e candura desta suplica, que duas lágrimas lhe brilharam nos olhos. Levanta-te, Rosinha, amanhã falaremos nisso. Tu e tua avó ide-vos deitar. Sempre te direi, que és muito linda e corajosa, para que se não tenha piedade de ti. Rosa beijou com reconhecimento as mãos de Dona Teresa, e a cega encheu-a de bençãos. Dona Teresa mandou-as conduzir a um pequeno quarto, limpo e quente, em que um sono reparador lhe reanimou as forças. 3. Ainda mal a aurora tinha raiado, já Rosa estava a pé. Fatigada, como estava, da jornada do dia antecedente, custou-lhe muito a levantar-se cedo, mas fez um esforço para mostrar os seus desejos à Dona Teresa. Arranjou-se, o melhor que pode, com os seus velhos vestidos, e, depois de ter dirigido mentalmente a Deus uma oração fervente, desceu ao andar térreo. Já a pé, lhe disse alegremente Dona Teresa. Estava tão cansada do caminho d'ontem, que receei, já fosse tarde. Mas graças aos vossos benefícios, minha senhora, já estou pronta, para o que me determinardes. E tua avó? Ainda dorme. É tão velhinha e tão doente, que vos peço tenhais piedade dela. Rosa ergueu as mãos, e esperou trêmula a resposta da dona da quinta. Dona Teresa de Souza era, o que vulgarmente se chama, uma mulher de casa. Tendo viuvado há 12 anos, geria com tanto acerto e economia as suas propriedades, que a sua fortuna tinha aumentado consideravelmente. Os vizinhos do lugar diziam que, pela avareza e mesquinharia, é que tinha alcançado a fortuna que possuía, pois que em qualquer coisa sempre tinha que diminuir, e acrescentavam ironicamente que, dando tantas esmolas, o dinheiro nunca lhe havia de faltar. Fosse como fosse, o que sei é que Dona Teresa sensibilizou-se tanto com a história de Rosinha, que, quando ela ergueu as mãos e a viu com os olhos arrasados de lágrimas, esperando a resposta, disse para si que a uma súplica tão humilde e cheia de tanto amor filial, era impossível resistir. Neste momento, quem acusasse de avarenta Dona Teresa de Souza, seria injusto com ela, porque, recolhendo a avó e neta, tomava um encargo bastante pesado. Rosa era ainda muito pequena, e de mais a mais muito fraquinha, para poder ter utilidade real. A pobre criança estava a fazer 10 anos, mas era muito franzina e delicada. O seu rosto, cercado de compridos caracóis louros, e animado com os grandes olhos azuis escuros, inspirava simpatia. Tinha as maneiras delicadas, e a linguagem menos rude, que a dos camponeses dos arredores. Esta distinção numa criança, ainda tão tenra como Rosa, nascia da sua inteligência muito desenvolvida. A mãe, logo que ela teve tino para se não perder nos caminhos, mandava apanhar flores silvestres, que ia vender às famílias mais abastadas das aldeias vizinhas. Como Rosa era muito linda, as senhoras das casas acolhiam-na muito bem, divertiam-se com ela, ouvindo-a tagarelar, e demoravam-na muitas vezes a brincar com as suas filhas. Sendo muito viva, tomou facilmente as maneiras e modo de falar das pessoas com quem tratava, de modo que os rachadores denominavam-na fidalguinha. Se tinha adquirido maneiras delicadas, não havia perdido as boas qualidades de que era dotada, humilde e carinhosa para todos, quem a conhecia adorava. O que a mim, minhas caras leitoras, me levou tanto tempo a dizer, passou num instante pela ideia a Dona Teresa de Souza, e fixou-lhe a resolução de recolher a avó e a neta. Vou te mandar vestir uma roupinha melhor, Rosinha, lhe disse Dona Teresa, animando-a com uma brandura que lhe não era habitual, porque espero res de ser uma boa criada, serviçal e trabalhadeira. Então fico em casa de Vossa Excelência? Disse Rosa, não podendo crer em tanta aventura. Ficas, sim, e parece-me que nunca me darás motivo para me arrepender do que hoje faço. Oh, minha senhora, estais certa que me esforçarei o mais possível para vos agradar e satisfazer os vossos desejos. Assim o espero. Anda vestir-te. Desculpe-me, senhora. Mas minha avó, e Rosa parou corando. Dona Teresa, querendo experimentar a sua protegida, disse, que queres a tua avó? Ela também fica. Não. Tua avó é cega e velha, para nada serve, e eu não sou rica bastante para me encarregar da sustentação de 2 pessoas. Então, senhora, agradeço os vossos benefícios e todo o bem que me querias fazer, mas não posso abandonar a minha avózinha, que morreria de paixão. Vou ajudá-la a levantar-se e regressaremos à nossa aldeia. E que res de fazer na tua aldeia? Irei humildemente pedir a um mestre tamanqueiro um pequeno cantinho da sua casa, que estou certa me não negará. Não sou robusta, mas tenho coragem, por isso trabalharei nos socos durante o inverno. Quando vier o verão, irei vender flores e frutos, como os demais anos, e como eu, Iá. Pobre cega, de pouco precisamos para viver, parece-me que ganharei para ambas. Logo que chegue a primavera, não seremos pesadas a ninguém. Dona Teresa apertou Rosa nos braços, e chegou ao coração. Basta, Rosinha, tu és um anjo do céu, que Deus enviou à minha casa para me trazer a felicidade. Vai te vestir, e depois irás participar à tua avó, que ambas ficais para sempre em minha casa. Descrever a alegria da avó, quando soube a decisão de Dona Teresa, M. Impossível fazê-lo, minhas caras leitoras, vós, que deveis ser dotadas de bom e piedoso coração, melhor a podereis imaginar. Abraçava Rosa, agradecia a Dona Teresa com um reconhecimento muito sincero, prometendo fazer todo o possível para ser menos pesada sua benfeitora. Rosa nada dizia, mas a eloquência de seu olhar provava a Dona Teresa sua gratidão. 4. Rosa, ainda que novinha e de fraca organização, tornou-se útil em casa. Incansável no trabalho, de manhã cedo tratava da capoeira e do pombal. Depois ia guardar os bois e os carneiros e, enquanto que os vigiava, fiava na sua roca. Ao jantar, quando recolhia a casa, tinha sempre que fazer. Era um gosto ver esta criança tão tenrinha arrumar, limpar e lustrar os móveis, como o faria a melhor mulher de casa. Dona Teresa cada vez mais estimava sua protegida, e felicitava-se pela ter recolhido. A avó também não era inútil. A cegueira não a impossibilitava de fiar desde pela manhã até a noite, e o seu trabalho era perfeito. Tudo corria bem, e todos andavam contentes e satisfeitos. Chegou a primavera. Começaram a desabrochar com o tépido sopro desta estação, e mostraram as suas galas, a bela pervinca azul, o narciso de coroadouro, o lírio de campanas odoríferas, e a bela violeta de cálices perfumados. Rosa, quando ia à serra, era para ela um dia da alegria. Procurava os caminhos tapetados de musgo, os regatos, que tantas vezes tinha passado, as fontes escondidas pelas sarças, e as árvores, sob as quais tinha encontrado as mais lindas flores. Rosa sentia-se mais livre e mais feliz na serra, do que nos campos da quinta. A todo momento parava extasiada diante das belezas da natureza, e cada sítio novo, que achava, era como se fosse um amigo. Quando o sossego voltava, depois desta alegria e animação, esta poética criança fazia cestinhos de vimes e juncos, que guarnecia com musgo e flores silvestres, mas com um gosto e beleza exquisito, os quais Dona Teresa mandava vender, dando sempre bom preço. Ganharam renome os cestos de Rosa. Em todas as quintas e casas ricas dos arredores não queriam outros, e até muitas famílias da cidade, que iam passar o verão àqueles sítios, compravam e procuravam com avidez os cestos desta gentil ramalheteira. Dona Teresa, como mulher que compreendia os seus interesses, entendeu que lhe era de mais proveito empregar Rosa, durante a primavera, a fazer cestos e ramos, do que na quinta, por isso assim o determinou. Quando Rosa o soube, saltou da alegria, porque se dava melhor à sombra dos pinheiros e carvalhos, do que em casa. Passou-se assim o verão, e Dona Teresa não teve que se arrepender da sua resolução. Um certo número de meias coroas de prata provou o bom resultado do negócio de cestos e flores. O inverno pareceu triste e monótono a Rosa. Tinha-se habituado de tal maneira a ir todas as manhãs para a serra, que chegava muitas vezes a esquecer-se do trabalho, e ir insensivelmente até a baixa dela. Voltava então muito apressada à quinta e redobrava da atividade, para fazer esquecer as suas faltas involuntárias. Ocupou-se a fiar quase todo o inverno, e o produto do seu trabalho foi aumentar o pequeno tesouro principiado com a venda dos cestos e flores. Dona Teresa considerava Rosa como sua filha, não podendo estar sem ela um único instante, e nos dias de feiras e romarias tinha gosto em que Rosa aparecesse entre as mais lindas e mais ornadas lavradeiras do lugar. A amizade que tinha Rosa refletia-se na avó, tratava-a com tal respeito e afabilidade, que a poderiam tomar por mãe de Dona Teresa, tanto ela cercava de cuidados e desvelos. a felicidade da pobre cega, e bem assim o futuro de Rosa poder-se-iam julgar seguros mais como nada neste mundo imutável, o momento, em que a adversidade ia estender o seu braço de ferro sobre as duas infelizes, não estava longe. Vê? Voltou a primavera e com ela as encantadoras ocupações de Rosa. Foi com entusiasmo que a cândida e poética criança encontrou as flores, suas amigas, com que preparou os primeiros ramos, que apareceram no mercado. Os cestinhos e ramos de rosa obtiveram uma grande extração, como no ano anterior. Ia entregá-los pessoalmente nas casas ricas, e muitas vezes as senhoras morgadas se julgavam felizes por terem sua companhia esta linda criança por algum tempo. Rosa, vestida lavradeira, era muito galante e modesta, o seu metal de voz era agradável, e as maneiras tão delicadas, que quase sempre as freguesas, ao preço do ramo, juntavam um presentinho para a vendedeira. Mais quando perguntavam a Rosa o que era que mais estimava, respondia sempre, que o seu maior desejo era possuir um livro para se instruir. Rosinha tinha uma paixão ardente pelo estudo, quase sem mestre tinha aprendido a ler correntemente, e a sua maior alegria consistia em obter um livro para se entregar à leitura. Dona Teresa, pela sua parte, também não obstava aos desejos de Rosa, tanto que se lhe não dava que ela faltasse às suas obrigações, se mais devemos fazer-lhe justiça dizendo que sabia aliar a satisfação dos seus desejos com o cumprimento dos seus deveres, por isso só depois de ter terminado seus afazeres é que se dava ao estudo. Estava Rosinha uma ocasião sentada à borda de um ribeiro, entretida a colher juncos para fazer um cesto, quando, sem ela o presentir, se lhe aproximou uma senhora ainda Robin. Para que estás escolhendo esses juncos, minha menina? Lhe disse a Robin senhora com modo afável. Rosa levantou a cabeça, e vendo a desconhecida, saudou-a e respondeu: faço cestinhos com flores para vender. Quero então já avaliar a vossa habilidade. Amo muito as flores, por isso queria que me fizesses um cestinho já, e se eu ficar contente. Res de-me fazer um todos os dias. Aceitais? Aceito, sim, minha senhora, e ainda que tenho muitas encomendas a satisfazer, vou já preparar o vosso. Assento-me aqui ao pé de ti e vamos conversando. Como te chamas? Rosa de Jesus, uma sua criada, minha senhora. Assim, Rosa, o teu trabalho é fazer cestos de flores para depois os ires vender? Sim, minha senhora. E teus pães em que se ocupam? Já não tenho pães, se só me resta a minha avó, que é cega. És orfã, e onde moras? Estou em casa da senhora Dona Teresa de Souza, proprietária em S. Cosme. Tão boa, como rica. Há um ano, que eu e minha avó não sabíamos aonde nos havíamos de recolher. Estávamos em dezembro, e havia 2 dias que não tínhamos comido, quando de repente me lembrei da senhora Dona Teresa. Eu e minha avó, que então morávamos na Serra de Valongo, pusemos-nos a caminho para S. Cosme. O caminho é muito mau, por isso mais de uma ocasião julguei que minha avó ficava na estrada, porque já não podia andar mais. O senhor teve misericórdia de nós, e felizmente terminamos a jornada. Ah! Senhora Dona Teresa tratou-nos com muita bondade, e recolheu-nos em sua casa, apesar de sermos um encargo muito pesado. Amas então muito a senhora Dona Teresa? Se a amo. Não queria mais nada, senão poder reconhecer todo o bem que nos faz. Não desejo senão crescer e robustecer para lhe poder servir d'utilidade. Estou muito contente, minha pequena, por te ouvir falar assim. Quando te vi, senti-me atraída para ti, e ficaria muito desgostosa se te não encontrasse com sentimentos dignos da estima que te consagro. Parece-me que o meu cesto está acabado. Ainda lhe falta uma cercadura de não me deixes permiti, senhora, que eu vá ao próximo ribeiro colher estas flores, porque ali as há mais frescas, e em mais abundância. Ide, que aqui te espero. Rosa partiu correndo. Dona Júlia d'Andrade, que tanto interesse mostrava pela protegida de Dona Teresa, tinha 20 anos. O cabelo preto muito comprido, e naturalmente encaracolado, fazia-lhe sobresair ainda mais a palidez do rosto. Os olhos castanhos tinham um brilho de febre. A fisionomia demonstrava um padecimento interno, numa palavra, estava afetada do uma tisica pulmonar. Sua mãe, a viscondessa do Candal, receando pela vida de Dona Júlia, tinha consultado os mais acreditados médicos de Lisboa e Porto, e todos tinham aconselhado os ares do campo e o não constrangimento como os meios mais profícuos para debelar a moléstia. A viscondessa tinha, portanto, deixado Porto e ido habitar com suas filhas Dona Júlia e Dona Berta uma quinta próximo da Serra de Valongo. Dona Júlia parecia que revivia no meio da luxuosa natureza que a cercava. Todos os dias dava grandes passeios e distraía-se ou sentando-se à sombra dos carvalhos e sobreiros ou embrenhando-se entre as sarças. Ao princípio, a viscondessa receou que estes passeios tão longos prejudicassem a saúde de sua filha, mas vendo-a mais alegre e mais vigorosa, e que se a palidez não tinha desaparecido, a expressão sofredora do rosto era menos pronunciada, ficou mais sossegada e esperou obter o triunfo sobre a moléstia. Dona Júlia era tão boa, e ao mesmo tempo tão prudente, que sua mãe não temia deixá-la em plena liberdade e gozar da vida segundo as suas fantasias. A viscondessa queria que Dona Berta acompanhasse sua irmã nos seus passeios, mas Dona Berta, que era uma robin de 16 anos de idade, orgulhosa do seu nascimento e beleza, recusou obstinadamente acompanhar sua irmã, dando como razão que lhe repugnava o juntar-se como ela com esses estúpidos e rudes aldeãos que habitam os campos e a quem ela acariciava, e que além disso estragava os seus vestidos seguindo Dona Júlia pelos caminhos estreitos e escabrosos dos campos e da serra. As mil vozes da natureza eram mudas para Dona Berta, no seu coração só imperava o egoísmo. Num destes passeios é que Dona Júlia encontrou Rosinha, e que ficou encantada com a sua inocência. Havia muito que Dona Júlia esperava Rosa, e já receava que ela não voltasse, quando a viu vir correndo. Perdoai-me, senhora, o ter-vos feito esperar tanto tempo, mas eu fui muito longe colher as violetas e os não me deixes, porque queria que o meu cestinho vos agradasse. Assim falando, Rosa apresentou a Dona Júlia um cestinho, que era um primor d'arte no gosto, e esperou toda confusa a sua apreciação. Uma alegre exclamação de Dona Júlia lhe fez vir o sorriso aos lábios. Quero abraçar-te, minha querida menina, há muito tempo que não vi nada tão lindo, e como me causaste um grande prazer, quero recompensar-te. Mas deixa-me ainda admirar o teu belo trabalho. Este cestinho podia ver-se. No centro tinha raminhos de violetas com as folhas verdes, ainda úmidas, uma coroa de lírio cercava as violetas, é. Em volta uma grinalda de musgo, semeada de raminhos de rosas amarelas, é. Gerânios. Dois ramos de madressilva serpenteavam por entre os juncos, formando as asas. Não quero, disse Dona Júlia, depois de alguns instantes de silêncio, que uma obra tão bela tenha um viver efêmero. Vou já bordar um quadro, cópia deste cestinho, que há de ficar muito rico. Mas, Rosinha, quanto queres por este trabalho? Dar-me-á o que quiser, minha senhora, como costumam fazer as outras minhas freguesas. Mas quanto é que custam ordinariamente? 3 ou 4 vinténs. 4 vinténs, disse Dona Júlia admirada. Acha caro, minha senhora? Disse Rosa com acanhamento. Caro, não, minha pequena. Quando estava no Porto pagava, por muito maior preço, ramos que tinham muito menos valor que o teu cestinho. Toma, Rosinha, não tenho aqui senão esta meia coroa, mas amanhã esta. Ora aparece aqui, e falaremos, não posso aceitar o que me dais, minha senhora, porque é muito. Queres fazer-me zangar? Não, senhora. É a primeira vez que a vejo, mas já a estimo muito. Eu não preciso de nada, a senhora Dona Teresa é muito minha amiga e, não é uma esmola que te dou, replicou Dona Júlia, metendo a moeda de prata na mão de Rosinha, não te esqueças da recomendação que te fiz de estares amanhã aqui a esta mesma hora. E antes que Rosa tivesse tempo de recusar, já Dona Júlia tinha desaparecido, levando na mão o cestinho. Rosa ficou um instante sem saber o que havia de fazer, mas recomeçou ligeiramente o trabalho. Quando ao jantar voltou à casa, contou a Dona Teresa o seu encontro de pela manhã, o que lhe tinha acontecido é. Perguntou-lhe se devia ou não guardar os 5 tostões. Não te autorizo a pedir, Rosa, mas isso não é uma esmola, é um presente que te fazem. Podes, portanto, arrecadar esse dinheiro. Riste. Já sei. Esse dinheiro vem a propósito para aumentares o teu mealheiro, com o qual te hei de comprar um rico jaque para o São Miguel. Não, senhora, replicou Rosa com a alegria nos olhos, não é esse o meu pensamento, e que me causa tanta alegria. Que é então, rogo-vos que me não façais perguntas, depois o sabereis. Guarda o teu segredo, porque sei que não és desgovernada, e que o não res de gastar mal gasto. Rosa abraçou ternamente Dona Teresa, e foi entregar as suas encomendas de flores e cestos. 6. Dona Júlia recolheu-se para casa muito tempo depois da hora que tinha determinado. A viscondessa, impaciente e sobressaltada com a demora, saiu, no caminho, ao encontro de sua filha. Estiveste incomodada, minha filha? Lhe disse ela. Não, minha senhora. Este cestinho, que aqui trago, é que foi a causa da minha demora. E Dona Júlia mostrava a sua mãe o cestinho, que Rosa tinha feito. Como é lindo, respondeu a viscondessa, não sabia Júlia, que tinhas a prenda de fazer cestos de juncos entrançados. Não fui eu que fiz este cestinho, minha mãe. Então quem foi? Foi uma lavradeirinha, que encontrei no meu passeio. Uma lavradeira? Sim, minha senhora. E acreditareis, minha mãe, que por todo este trabalho me pediu a grande quantia de 4 vinténs? Não te pergunto quanto lhe deste, porque conheço a bondade do teu coração, e tenho a firme convicção de que não abusaste da sua simplicidade. Dei-lhe só meia coroa, porque não tinha mais na minha bolsinha. Não queria recebê-la, ajuizando que lhe a dava como uma esmola, mais tanto fiz que a aceitou, e convencionei com Rosa, pois a minha ramalheteira assim se chama, para nos encontrarmos amanhã, no mesmo sítio, à mesma hora vé. Se ela, como penso, for digna da simpatia que me inspirou, e do interesse que já me causa, consentir-me-eis, minha boa mãe, que a tome sob a minha proteção? Consinto em tudo, minha filha, que te dê prazer e distração. Se a tua protegida for digna dos nossos benefícios, unir-me-ei contigo, é. Acordaremos no que devemos fazer para seu bem. Dona Júlia abraçou com ternura a viscondessa, e agradeceu-lhe a sua bondade. Neste comenos, a viscondessa e sua filha chegaram à casa. Dona Júlia colocou com muito cuidado sobre uma mesa da sala o cestinho, é. Correu com presteza ao seu quarto a preparar um cavalete, pincéis é. Tintas para dar princípio ao quadro projetado, e, tendo tudo disposto, desceu à sala a buscá-lo. Dona Berta estava examinando o cestinho com atenção e minuciosidade. Não estão tão bem dispostas e combinadas essas flores, Berta? Disse Dona Júlia. Assim, assim. Não gosto destas violetas, que formam o centro do ramo. Podias ter tido melhor gosto e fazer coisa melhor. Não concordo com a tua opinião. Estou convencida de que Rosa não podia ter melhor gosto, Rosa, sim, Rosa. Ah! É verdade, ainda te não contei o encontro que tive esta manhã. Ora, ouve. Dona Júlia contou à sua irmã minuciosamente toda a conversa que tivera com Rosa. Quando ela acabou, Dona Berta fez um gesto de desdém. E, sem dúvida, Júlia, já te afeiçoaste a essa pequena, não é? Assim? Disse Dona Berta. Rosa, respondeu unicamente Dona Júlia, tem merecimento bastante, que a torna digna da proteção, que se lhe dispensar, o que mais me admira e me espanta, Júlia, é a rapidez com que simpatizas com qualquer, e como instantaneamente conheces e decides que essa pessoa é digna da tua afeição e amizade. Não quero tomar-te o tempo, julgo que vinhas buscar o teu lindo cestinho, não é assim? Vinha, sim, para o ir copiar em um quadro, pintando-o. Pintal? Disse Dona Berta, dando uma grande gargalhada. Que liguemos alguma atenção às flores dos nossos parques e jardins. Concedo mais que empreguemos o tempo e o talento com as silvestres, que só têm os perfumes para si, parece-me uma singularidade esquisita. A minha opinião, Berta, é exatamente o contrário. Mas isso não admira, porque nós raras vezes estamos acordes sobre qualquer matéria. Ponhamos isso de parte, queres tu vir amanhã, comigo e com a nossa boa mãe, ver Rosa, não posso. Combinei com a Francisquinha e Ritinha Meireles virem amanhã aqui passar o dia. Além disso, falar-te-ei francamente, não há nada para mim mais antipático do que todas essas lavradeiras se andar uma légua para me ir achar face a face com um monstrozinho, parece-me um tanto aborrecível. Rosa é muito linda e interessante. Para ti, Júlia, todas as lavradeiras são lindas e interessantes. Para mim todas são feias e broncas. O calor principia a incomodar-me, disse Dona Berta, sentando-se indolentemente sobre um sofá. Vai, Júlia, vai pintar o teu lindo cestinho, que eu vou sonhar com meu porto, para onde espero ir muito breve. Estas últimas palavras já mal se perceberam, porque foram acompanhadas com um bocejo, e Dona Berta cerrou os olhos. Dona Júlia lançou sobre sua irmã um olhar de compaixão e saiu. Alguns instantes depois deu princípio ao quadro. 7. No dia seguinte, Rosa saiu para a serra, muito cedo, para adiantar o seu trabalho, e poder assim dedicar mais tempo a Robin Senhora, que tão amável e generosa tinha sido com ela. Trabalhou com tal desembaraço, que, muito antes da hora marcada por Dona Júlia, tinha terminado seu serviço. Aproveitou por tanto tempo entregando-se à leitura de algumas páginas de um livro, de que lhe tinham feito presente no dia anterior. Lia com atenção, e, quando encontrava algum trecho rico e belo, parava, para exprimir a sua alegria e entusiasmo. Estava Rosa de tal sorte entregue à leitura, que não presentiu a chegada da viscondessa e de sua filha Dona Júlia. Que livro estás lendo, com tanta atenção, minha menina, lhe disse a viscondessa. Rosa saudou-a, apresentou-lhe o livro e respondeu, são as Meditações Religiosas de Rodrigues de Bastos. E encontras grande prazer na sua leitura? Se encontro, minha senhora. Quando estou sentada à borda de um regato, ou debaixo de um carvalho anoso, lendo neste livro, parece que a minha alma se despede de todos os seus invólucros terrenos e mundanos, e se põe em contacto com Deus, autor de todas estas maravilhas da natureza, que nos cercam, e a quem no fundo do meu coração adoro e venero. A viscondessa e sua filha, admiradas do que ouviam a uma pequena do campo, trocaram entre si um olhar de inteligência. E que mais costumas ler? Perguntou Dona Júlia. Não tenho muitos livros. Além deste possuo um catecismo, uma vida de santos, de que leio uma página cada domingo, e mais uns livrinhos de histórias bonitas. Esquecia-me dizer-vos, que também tenho um livro de geografia, que me deu o mestre escola da minha freguesia, mais que não leio, porque tem muitas palavras, que não entendo. Pelo que me dizes, conheço que tens desejos de te instruíres. Se te proporcionassem os meios de o fazeres, serias feliz. Seria, sim, minha senhora, mas infelizmente isso é impossível, porque para ir todos os dias à mestra, é preciso ser muito rica. Mas se te mandassem a mestra? Insistiu Dona Júlia. Seria muito feliz, mas nem quero pensar nisso. Pelo contrário, eu e minha mãe, viemos procurar-te para que nos conduzisses à casa da senhora Dona Teresa, e, se a tua protetora estiver satisfeita contigo, pedir-lhe-emos para te deixar ir todos os dias à mestra. Então não respondes? Perdoai-me, senhora. Estou muito contente e alegre, e queria agradecer-vos, mas não posso. Que fiz eu para merecer tantos benefícios? Mostraste-te reconhecida aos benefícios da senhora Dona Teresa, e isso indica um bom coração, és trabalhadeira e tens desejos de te instruíres. Mereces, portanto, que nos interessemos por ti, lhe disse a viscondessa. Vamos, ensina-nos o caminho para a quinta da senhora Dona Teresa. Rosa, comovida, dirigiu-se para a quinta com a viscondessa e sua filha. Pelo caminho respondeu modestamente, e com graça, a todas as perguntas que lhe fizeram, e cada uma das respostas confirmou mais, as duas senhoras, no bom conceito, que tinham formado de Rosa. Quando chegaram à quinta, Dona Teresa não estava em casa, mas não devia tardar muito, por isso esperaram. Rosa apresentou as duas senhoras cadeiras para se sentarem e ofereceu-lhes um copinho de leite fresco e morno. Dona Júlia, a quem o caminho tinha fatigado, aceitou o oferecimento. Rosa trouxe então uma toalha de linho, alvo como neve, que estendeu sobre uma mesa, na qual colocou o melhor pão que havia em casa, manteiga e um copo de leite. Dona Júlia, com uma alegria infantil, aceitou este luxo frugal e, reanimadas com ele as suas forças, pediu para visitar a quinta. A avó de Rosa estava sentada no jardim, debaixo de um caramanchel de clematites, fiando e cantando com voz tremula o estribilho de um romance antigo. Nesta boa velha, bem vestida e de boa presença, ninguém seria capaz de reconhecer a pobre cega, que 18 meses antes, quase morrendo de fome e frio, e podendo apenas suster-se em pé, encontramos seguindo o caminho da Serra de Valongo para S. Cosme. A viscondessa do Candal e sua filha saudaram a pobre cega, e esta, prevenida pela netinha, correspondeu-lhe respeitosamente. Não vos incomodeis, boa mulher, lhe disse a viscondessa, permitindo somente que conversemos por um instante convosco. É muita honra para mim, minha querida senhora, respondeu a cega, estou portanto às vossas ordens. Visto isso, não vos recusareis a dizer-me se estáis satisfeita com a vossa neta? Se estou contente com a minha Rosinha? Exclamou a cega, com ela, que é a minha benção sobre a terra. Quando meu genro morreu, por causa de uma ferida, que fez em uma perna com o seu machado, porque ele era rachador de lenha na serra, e a quem minha filha, mãe de Rosa, seguiu passado pouco tempo, quase que enlouqueci, porque não sabia o que havia de fazer. Rosa, disse-me com a sua voz meiga e humilde, avózinha, eu conheço uma senhora muito caritativa, vamos à sua casa, que estou certa nos há de recolher. E foi verdade. A senhora Dona Teresa, essa boa e caritativa senhora, para quem peço a Deus todos os benefícios e bençãos, teve a caridade de recolher em sua casa uma velha enferma e inútil como eu. Mas isto devo à Rosinha, porque ela sabe dizer as coisas de tal maneira, que, penetrando até o coração, comovem e decidem a compaixão. Vai em 18 meses que aqui nos achamos. Fio um pouco para não estar em descanso mais, Rosinha. Senhora, Rosinha, cantando sempre, trabalha desde pela manhã até a noite. Enquanto que dura o verão, ocupa-se a colher flores na serra e no campo, e a fazer cestinhos com elas, mas isto não obsta a que, quando se recolhe, lave a roupa, limpe os móveis, e ajude a cozinhar, e se quisesse dizer-vos tudo o que ela faz, ou sabe fazer, levar-me-ia muito tempo. Assim, amo muito a minha querida Rosinha. Mas onde estás tu, que te não chegas a mim para te dar um abraço? Rosa, com o pretexto de ir colher um ramo para Dona Júlia, tinha-se retirado, quando a avó começara a elogiá-la. A viscondessa e sua filha ouviram com prazer o panegírico de Rosa, feito pela avó, e iam fazer novas perguntas, quando Dona Teresa chegou. Depois de terminados os cumprimentos preliminares, a viscondessa expôs a Dona Teresa como sua filha simpatizara com Rosa, e estava resolvida a tomá-la sob a sua proteção, se Dona Teresa a isso se não opusesse. Primeiro que tudo, respondeu Dona Teresa, desejo a felicidade e venturas de Rosinha, ainda que me há de custar muito a separar-me dela, porém, se for sua vontade, não me oponho, porque julgo-lhe procurais a sua felicidade, mais ponho por condição, que lhe não proibireis vir algumas vezes visitar-me. Isso, senhora, é um dever sagrado, que Rosa tem a cumprir. Vamos, porém, interrogá-la, porque ela nada sabe do que acabamos de falar. Dona Teresa chamou a pequena, que veio correndo, e disse-lhe, Rosinha, queres ir viver com esta senhora e sua filha? Pois vós, senhora, respondeu Rosa trêmula e tímida, quereis mandar-me embora? Não. Pergunto somente se me queres deixar, para te tornares uma menina. da cidade, instruída e de maneiras polidas? Não, minha senhora. Nunca, disse Rosa chorando, lançando-se nos braços. Da sua benfeitora, nunca vos deixarei. Tenho muitos e muitos desejos de me instruir e de aprender, mas, se para isso é necessário deixar-vos. Antes quero ficar ignorante toda a minha vida. Recolheste-nos, senhora. Quando eu e a minha querida avózinha, estávamos quase a morrer de fome. E havia de ser tão ingrata, que, quando princípio a servir de alguma utilidade, vos abandonasse? Não, senhora, nunca, nunca vos deixarei. Ouve, Stella, minhas senhoras, disse Dona Teresa enxugando os olhos. Rasos de lágrimas. Pelo que vejo, Rosa, estás bem decidida a não vir conosco? Lhe disse a viscondessa. Seria feliz e muito feliz, minha senhora, se pudesse ir viver na sua companhia, e de sua estimável filha mais antes de vós, está a senhora Dona Teresa, que salvou a minha pobre avózinha de estender a mão à caridade. Publique que sempre tão minha amiga tem sido. Perdoai-me, senhora, se assim falo, dá-me um abraço, minha menina, lhe disse a viscondessa. Interrompendo-a, dá-me um abraço, porque te mostraste tal, como eu desejava, boa, humilde e reconhecida aos benefícios que te fazem. Não tenhas receio, que te separemos da senhora Dona Teresa. Pediremos somente a tua benfeitora, que nos deixe entrar com metade nos benefícios que te prodigaliza. E eu, Rosa, acrescentou Dona Júlia, quero ser a tua preceptora. Quando o tempo estiver bom, dar-te-ei as lições na serra, à sombra de um sobreiro, ou de um pinheiro, ou à borda de um regato e, quando estiver mal, dar-te-ei em minha casa, porque ouso esperar que a senhora Dona Teresa me não negará este favor e prazer. Oh não, minha senhora, esteja certa disso. Logo que termine o seu serviço dos cestinhos fica livre para vos ir procurar. É objeto convencionado, disse a viscondessa, por isso a senhora Dona Teresa há de me permitir licença de oferecer a Rosa, para si e sua avó, o que contém esta pequena bolsa. É para comprar em nosso nome um vestido novo. E como Dona Teresa, Rosa e a avó lhe fizessem muitos agradecimentos, a viscondessa impôs-lhes com brandura silêncio, e retirou-se, prometendo voltar muito breve à quinta. Dona Júlia abraçou a sua pequena discípula, e retirou-se dizendo-lhe até amanhã. Nas proximidades de casa a viscondessa e sua filha encontraram Dona Berta, que estava esperando pelas meninas Meireles. Meu Deus, como estou aborrecida, lhes disse ela. Pois eu, minha irmã, respondeu Dona Júlia, venho muito alegre o espectáculo, que acabo de gozar, dar-me-á felicidade não só para hoje, mas também para muito tempo, porque será contado no número das minhas mais gratas e queridas recordações. 8. Dona Júlia, na forma convencionada, principiou no seguinte dia o curso que queria fazer seguir a Rosa. Tomou com ardor a obrigação que se tinha imposto desempenhar, mas o seu zelo não excedia o que mostrava a sua aluna. Inteligente e ansiosa por aprender, Rosa era incansável, é. Muitas vezes foi preciso que Dona Júlia moderasse a sua aplicação às lições. Tinham lugar umas vezes na serra, outras vezes em casa da viscondessa. Decorreram assim 3 meses. No fim deste tempo, os progressos que Rosa tinha feito eram espantosos, e como tanto a professora como a discípula não afrouxavam no seu zelo, era de esperar que, no fim dos 2 meses que Dona Júlia ainda tinha a passar no campo, Rosa estivesse bastante desenvolvida para continuar, sem nada esquecer, a estudar sozinha, durante o inverno. Mas, quando menos se esperava, a terrível moléstia, que parecia ter deixado Dona Júlia, reapareceu com uma intensidade violenta. A pobre menina não teve forças para resistir a este ataque, e não podia sair do quarto. Rosa, que no auge da sua desesperação, com risco da própria vida, quereria dar algumas forças à amiga do seu coração, podia a custo conter As lágrimas, contemplando-a, pálida e cadavérica, recostada numa cadeira de braços, forcejando por se levantar sem auxílio, para não aterrar a sua querida mãe e a sua discípula predilecta. Neste momento Rosa tinha um único pensamento, o de sacrificar-se por aquela que tanto a amava e lhe queria. Os mais pequenos desejos, e os mais vagos caprichos eram adivinhados de Rosa e executados antes mesmo que Dona Júlia os tivesse anunciado. Se queria descer ao jardim, o braço de Rosa é que a amparava. Se queria ouvir alguma passagem dos seus livros favoritos, Rosa lia-lhe-a imediatamente. Dona Júlia, muito sensibilizada por tanta dedicação, afligia-se com a lembrança de que o progresso da sua discípula estava parado. Dona Berta podia substituí-la, mas essa nunca consentiria em ser a preceptora de uma lavradeira. A viscondessa resolveu-se a dar as lições a Rosa, para sossegar a inquietação de Dona Júlia. Havia já 3 semanas que Dona Júlia estava doente, e cada dia ia pior. Sua mãe já não tinha esperanças algumas. 3 médicos, que do Porto haviam sido chamados, não deram esperanças da doente melhorar. A viscondessa, porém, não podendo convencer-se de que sua filha estava irremediavelmente perdida, cria que os médicos se tinham enganado, e resolveu recolher ao Porto, para lhe fazer uma nova junta. Dona Berta, contristada ao princípio com a moléstia de sua irmã, consolava-se com a ideia de voltar ao seio da sociedade, que ela tanto amava. Só a força de muitas instâncias e esforços é que Dona Júlia consentiu em deixar o campo, mais, ainda assim, com a expressa condição de para lá voltar se piorasse. Quando Rosa soube que a viscondessa se ia retirar do campo, não pôde conter a sua desesperação. Queria acompanhar Dona Júlia, e não a desamparar um só instante. Dona Júlia procurava sossegá-la, mas tudo era baldado, porque Rosa estava inconsolável. Na véspera da partida, Rosa veio despedir-se de Dona Júlia, lançou-se-lhe aos pés, chorando, e pediu-lhe que lhe escrevesse muitas e muitas vezes. A doente assim ele a gal prometeu, e, tirando debaixo do travesseiro uma bolsinha de seda, apresentou-a a Rosa. Aceita, minha menina, lhe disse ela, esta bolsa contém 100 mil réis, que são as minhas economias do verão. Põe a juros este dinheiro, para que se aumente este capitalzinho. É um presente muito pequeno, mas se nos não tornarmos a ver, minha boa mãe, dar-te-á, em meu nome, mais alguma coisa. Rosa beijou as mãos de Dona Júlia, e queria recusar a bolsa. Não recuses, Rosa, tornou Dona Júlia, se não for para ti, é para tua avó. Sabes lá o que tem para vos acontecer, e se esta pequena soma ainda vos será útil. Adeus, Rosinha, ama-me sempre muito, e reza muito ao Senhor, para que me dê saúde. Rosa quis responder, mas as lágrimas e soluços embargaram-lhe a voz. A viscondessa, testemunha desta cena tão tocante, temendo as funestas consequências que sua filha sofreria com tão grande comoção, levantou Rosa, e pediu-lhe com instância e por favor que se retirasse. A pobre menina cedeu a custo, mas antes de se retirar ainda pôde ver Dona Júlia, que, com um olhar maternal, a abençoava. 9. Já tinha decorrido mais de 1 mês, desde que Dona Júlia recolhera ao Porto, e Rosa ainda não tinha recebido carta da sua amiga. A pobre criança afligia-se, julgando que este silêncio, para com ela, não tinha outra causa, senão o estado cada vez mais perigoso de Dona Júlia. Dona Teresa, que partilhava do pesar de sua filha adoptiva, procurava por todos os meios consolá-la, e fazer-lhe conceber esperanças. Uma carta de Dona Júlia veio confirmar as prevenções de Dona Teresa. Dona Júlia, com mão trêmula, escreveu à sua querida discípula. Participava-lhe que a sua doença parecia estar um pouco mais debelada, e que os médicos davam algumas esperanças de a poder subjugar e embargar-lhe o seu progresso. Terminava a carta aconselhando Rosa que não descurasse os seus estudos, e pedindo-lhe que lhe escrevesse. Rosa cobriu de 1000 beijos esta carta, e no mesmo dia respondeu a Dona Júlia, assegurando-lhe que não desprezaria os seus conselhos, e que tinha esperanças de, para a primavera, renovar as suas lições sob as árvores da serra, que nas suas orações rogava todos os dias a Deus, com fervor, que lhe restituísse a saúde, e que esperava suas súplicas fossem atendidas. Rosa, cumprido este dever sagrado, lançou mão do seu trabalho com mais vigor. Estava próximo o dia natalício de Dona Teresa. Rosa preparava em segredo um lindo presente para oferecer naquele dia à sua benfeitora, e para isso tinha reunido todo o dinheiro que lhe tinham dado de mimo, e julgava-se bastante rica para poder apresentar a Dona Teresa um brinde, de que ela admirasse o valor e o gosto. Faltavam só 4 dias para que esse dia tão ansiosamente esperado chegasse, e Rosa ainda queria poder suprimir o tempo, tão longo lhe parecia. Na véspera de manhã, Dona Teresa queixou-se de uma dor de cabeça, mas julgou que um passeio lhe dissiparia. Saiu, pois, mais passado uma hora, voltou ainda mais indisposta do que tinha saído. Desprezando seu estado, ainda presidiu, na forma costumada, ao jantar dos criados da quinta mais, no meio dele, caiu sem sentidos. Os criados, assustados, cercaram Dona Teresa. Recolheram-na à cama, e partiu imediatamente um criado a chamar, a toda pressa, um cirurgião. Chegou este, e, mal viu a doente, não deu esperanças de a salvar. Foi uma apoplexia fulminante, disse ele, é já tarde para se lhe dar remédio. O desespero e a consternação espalharam-se na quinta. Os criados em geral estimavam muito Dona Teresa, porque, apesar de ser muito vigilante, era boa e justa. Os menores movimentos do cirurgião eram seguidos com ansiedade por todos os criados, mas entre eles tornava-se saliente Rosa pelo zelo e atividade que desenvolvia em executar as prescrições do cirurgião, ainda bem não estavam dadas. Rosa não podia crer que Deus lhe quisesse roubar a sua benfeitora, e esperava ainda que uma crise feliz a restituiria a vida. A avó de Rosa estava consternadíssima, e o seu maior pesar consistia em não poder fazer coisa alguma. De joelhos junto do leito de Dona Teresa, rezava com fervor e devoção. Entre as alternativas da esperança e desconforto se passou o dia. À noite o cirurgião declarou que já lhe não restava esperança alguma, que Dona Teresa ainda podia viver mais um dia ou dois, mas que não proferiria mais uma palavra, nem faria um único movimento. Descrever a aflição de Rosa e de sua avó é impossível, bastará dizer que a dor as tinha quase enlouquecido. Dona Teresa não tinha filhos, por isso foram avisar do sucedido a Dona Eusebia, sua irmã, rica proprietária em Rio Tinto. Dona Eusebia, por causa do seu gênio forte e caráter duro, não estava em íntimas relações com Dona Teresa. Assim que teve notícia da doença de sua irmã, pôs-se logo a caminho, não por amizade que tivesse a moribunda, mas sim para vigiar que lhe não roubassem a mais pequena parte da sua herança. Logo que Dona Eusebia chegou a S. Cosme, tomou o governo da casa, e deu ordens como se já estivesse senhora da herança. Rosa e sua avó inspiraram-lhe antipatia, e não podia compreender como sua irmã voluntariamente tinha tomado ao seu cuidado aquelas duas pessoas. Dona Teresa ainda viveu 2 dias, conforme o cirurgião dissera, mas sem fala e sem movimento, porque a apoplexia tinha-lhe paralisado todas as faculdades. Só os olhos é que conservavam ainda alguns sinais de vida e inteligência, os quais fixava sobre Rosa, fazendo esforços para falar, naturalmente para fazer o seu testamento, mas este último consolo dos moribundos não lhe foi permitido. O abade da freguesia, que veio administrar os últimos sacramentos à moribunda, tentou mitigar a dor de Rosa, mas a jovem menina estava muito consternada para poder ser consolada. Recusou obstinadamente retirar-se de junto do leito, em que jazia Dona Teresa, conservando-lhe a mão gelada apertada nas suas. O meu lugar é este, dizia ela entre soluços, só deixarei minha segunda mãe no túmulo. Finalmente chegou o terrível momento da morte. Uma convulsão, alguns murmúrios sufocados. E Dona Teresa tinha deixado de existir entre os vivos, e sua alma, desprendendo-se das ligações terrenas, voara ao céu a receber da mão de Deus o prêmio das suas virtudes. Ao princípio não se ouviam mais que os choros de todos os criados da quinta, mas em seguida uma voz forte e imperiosa se fez escutar. Era de Dona Eusebia. Colocou uma pessoa junto do cadáver de sua irmã, deu as ordens para os funerais, e passou a inspecionar as caixas e comodas, que fechava com cuidado, guardando as chaves. Apenas Dona Eusebia fechou as comodas e caixas, compareceu o juiz eleito. Da freguesia para selar e tomar conta de tudo o que pertencia a Dona Teresa. Aqui estão as chaves, senhor juiz eleito, disse Dona Eusebia, mas é inútil esse trabalho, porque eu sou a única herdeira de minha irmã, é? Ela não podia deserdar-me. É verdade, minha senhora, respondeu o juiz, mas cumpro meu dever. Porque a lei protege os direitos de todos. Só eu é que tenho direito à fortuna de minha irmã, pois ela não tem filhos. Sim, minha senhora, mas esta orfanzinha, a quem ela deu asilo? Minha irmã, replicou com cólera Dona Eusebia, seria porventura capaz de me deserdar, testando seus bens a favor destas duas mendigas, que ela teve a fantasia de recolher em sua casa? Não afirmo, minha senhora, respondeu com brandura o juiz, mas sua irmã pode ter feito testamento, no qual deixa Rosa alguma prova da sua estima e amizade. Não julgaria suficiente o sustentá-la e mais a avó, disse Dona Eusebia. Com voz forte, ainda lhe havia de deixar algum legado. Ah! Minhas velhacas, viríeis vós roubar o que de direito me pertence? Senhor juiz eleito, queira também selar a porta do quarto dela, pois quem sabe lá, o que ela tem roubado. Minha irmã era tão pouco cautelosa, ó senhora, respondeu Rosa com muita tristeza a esta suposição ofensiva, acreditais que pagasse com o roubo os benefícios, que eu é minha avó recebemos da senhora Dona Teresa? O juiz eleito ordenou com brandura a Rosa que se calasse, para que Dona Eusebia não continuasse, diante de um leito de morte, com uma discussão tão vergonhosa e feia. Logo que o juiz se retirou, Rosa viu-se de novo a braços com as suspeitas da ambiciosa herdeira. Chegaram a tal ponto as coisas, que Rosa não pôde refrear a sua indignação. Não me injurieis, senhora, disse Rosa com energia e dignidade, não me injurieis diante do corpo de vossa irmã, de quem só a vista bastaria para me proteger. Dizei-me, senhora, saí eu porventura um só instante de junto da cama da minha benfeitora, desde que ela foi atacada pela apoplexia? Não, senhora. Então como podia eu subtrair coisa alguma? Examinai, e examinai bem, senhora, que achareis tudo intacto, porque eu e minha avó preferíamos antes morrer de fome, do que tocar na coisa mais insignificante, que nos não pertencesse. Louvado seja o Senhor, sou forte, posso e quero trabalhar, por isso não serei pesada a ninguém. Deixai-nos, senhora, chorar em paz a perda da nossa benfeitora, que logo que o seu corpo saia desta casa, não vos pediremos asilo. Esta linguagem, firme e digna, impôs silêncio a Dona Eusebia, que ficou corrida de vergonha. Rosa esperou com sossego o dia seguinte, em que se devia fazer um enterro. A Dona Teresa, a pobre criança, com a avó pelo braço, seguiu chorando préstito. Depois de terminado o ofício, Rosa e sua avó ajoelharam-se junto da campa em que Dona Teresa foi sepultada, era já noite cerrada, e ainda as duas desgraçadas não cuidavam em se retirar. O frio, que fez dar um gemido à avó, advertiu Rosa de que se devia recolher, só então é que pensou para onde havia de ir. Vamos, minha vozinha, disse Rosa à casa da senhora Maria da Gandra, que estou certa, sendo tão nossa amiga, nos não há de deixar na estrada. A senhora Maria da Gandra era uma boa e caridosa mulher, que, como todos os moradores de S. Cosme e seus arredores, estimava muito a protegida de Dona Teresa, e censurara o procedimento de Dona Eusebia. Oh, Rosinha, foi Deus que te dirigiu para minha casa, lhe disse ela, logo que a avistou. Que prazer me não causa teres procurado a minha casa para te recolheres. Tinham-me dito que ias para a casa da Joana da Quintela, por isso é que te não ofereci para vires para aqui com tua avó. Agradeço-vos, senhora, disse Rosa, a vossa bondade e a caridade com que vos ofereceis para nos recolherdes, mas não venho pedir-vos casa é sustento de graça, porque tenho duas inscrições de 100.000 réis cada. Uma o que vos rogo é que me aboneis tudo o que eu precisar e minha avó que vos satisfarei logo que termine a liquidação da herança da senhora Dona Teresa, e receba as minhas inscrições. Sim, sim, minha menina, lhe respondeu a senhora Maria da Gandra, não. Preciso do teu dinheiro para te sustentar e a tua avó. Mas diz-me, como? Obtiveste essas inscrições? A senhora Dona Júlia, antes de partir para o porto, deu-me 100.000 réis. Com os quais a senhora Dona Teresa, em cumprimento do seu desejo, comprou 2 inscrições em meu nome. Foste feliz, Rosinha, em que fossem compradas em teu nome, por quê? Doutra maneira Dona Eusebia tomaria posse delas. Tem resignação, assim. Como vós, minha boa velhinha, vinde cear, que eu depois vou vos conduzir ao vosso quarto. Rosa e sua avó ficaram, portanto, habitando na Gandra. A pequena não estava ociosa, antes pelo contrário era tão zelosa e trabalhadeira, que a senhora Maria, muito satisfeita, propôs-lhe que ela e a avó ficassem para sempre em sua casa. Rosa aceitou prontamente, com reconhecimento, pois naquela ocasião era a maior felicidade que lhe podia aparecer. No dia em que se deviam tirar os selos em casa da defunta Dona Teresa, Rosa ali compareceu por convite do juiz eleito. Quando Rosa atravessou, como estranha, a soleira da porta da casa, que tinha sido para ela tão hospitaleira, o coração comprimiu-se-lhe e não pôde reter as lágrimas. Tudo se passou sem novidade, só de quando em quando Dona Eusebia mostrava, por gestos e exclamações, o seu desapontamento por encontrar menos dinheiro do que imaginava. Quando se abriu a caixa, que pertencia a Rosa, não foi uma exclamação de surpresa que Dona Eusebia soltou, mas sim de raiva, na qual se divisava um acento de triunfo. Bem certa estava eu, disse ela, que esta velhaca havia de ter empalmado alguma coisa. Ah! Se eu não viesse logo! O que teria acontecido? Examinai, senhor escrivão, o que é que aí existe? O escrivão tirou da caixa um magnífico vestido, que, a julgar pelo tamanho, não pertencia de certo a Rosa, diz velhaca, tornou Dona Eusebia, como é que este vestido veio aqui parar? Não preciso perguntá-lo, porque a culpada está se denunciando pelo rubor, que lhe cobre as faces. Senhora Dona Eusebia, disse o juiz, o seu proceder para com esta criança é digno de censura. Ainda, até agora, não encontramos coisa alguma que fizesse, nem ao menos, suspeitar de sua probidade. Deixai-a, portanto, dar-me as explicações que tiver a fazer. Responde, Rosinha, disse o juiz com modo afável, como é que este vestido se acha na tua caixa? Rosa fez-se muito corada e respondeu, este vestido, senhor, foi comprado com as minhas economias. Que é? Interrompeu Dona Eusebia. Senhora, disse severamente o juiz, ordeno que vos caleis. É bem público e sabido, que eu, durante o verão, fazia cestinhos de flores, que ia vender às casas abastadas dos arredores. Quase sempre me davam, como presente, mais do que o custo dos cestos. Entregava-me a senhora Dona Teresa, para guardar no meu mealheiro, estas pequenas quantias, que reservei com muito cuidado para poder brindar a senhora Dona Teresa no seu dia natalício. Estava muito indecisa, por não saber o que lhe devia oferecer, e foi a minha avó que me sugeriu a ideia de lhe comprar um vestido para levar. A efeito, este meu desejo combinei em segredo com a costureira da senhora Dona Teresa para o fazer, e estou muito certa de que a minha benfeitora não desprezaria a minha oferta se tivesse a felicidade de lhe apresentar esta explicação, simples e clara, que demonstrava um coração sincero e grato, fez borbulhar as lágrimas nos olhos de todos os circunstantes. Devemos, contudo, excluir deste número Dona Eusebia, que persistia em negar a verdade. Quando se encontraram as 2 inscrições, Dona Eusebia chegou ao auge do desespero e da cólera, e de boa vontade as inutilizaria, se lhe fosse possível obtê-las à mão, mas, felizmente para Rosinha, não pode. Conseguiu. Finalmente, pelos cuidados e proteção do juiz eleito, Rosa e sua avó Apesar de todos os obstáculos e vontade de Dona Eusebia, receberam tudo o que lhes pertencia, e deixaram sem maior desgosto a casa, de que a mais cruel e mais requintada avareza as expulsava. 11. Estamos no ano seguinte. Rosa escreveu à Viscondessa do Candal e à sua filha uma carta tão afetuosa e consoladora, que fez despertar em Dona Júlia um veemente desejo de tornar a ver a sua querida discípula e protegida. Os dias que faltavam para Rosa poder abraçar a sua amiga pareciam-lhe séculos. Esperava com uma impaciência impossível de descrever a chegada da primavera, porque então é que devia e podia estreitar ao coração a sua querida amiga e preceptora. Raiou finalmente o dia tão ansiosamente almejado. A primeira pessoa que Dona Júlia avistou foi Rosa, que, louca da alegria, viera esperar a sua amiga querida, para lhe apresentar um cestinho, igual ao que tinha estabelecido e sido causa das relações e íntima união que existia entre elas. Dona Júlia ao vê-la deu um grito, e quis imediatamente descer do coupé, mas não pôde fazê-lo, porque estava tão magra, fraca e desfigurada que, quem a via, só a um milagre podia atribuir a sua existência. Era na verdade um milagre, devido ao amor maternal, e contínuos cuidados e desvelos, de que a cercava a viscondessa. Rosa passou todo o dia na companhia da sua querida amiga e protectora. Dona Júlia tinha muito que lhe perguntar, porque queria saber minuciosamente tudo o que tinha acontecido, desde que ela se tinha retirado para o porto. Apenas teve conhecimento da morte de Dona Teresa, Dona Júlia pediu imediatamente à sua mãe que recebesse em sua casa Rosa e sua avó. A viscondessa, que desejava e queria satisfazer o mais pequeno desejo, ou pedido de sua filha predilecta, acedeu sem demora. Rosa e sua avó vieram, portanto, morar para a casa da viscondessa do Candal, que foi pessoalmente dar parte quingentésimo esta sua resolução à senhora Maria da Gandra. Estou satisfeitíssima, minha senhora, disse a senhora Maria da Gandra, pela felicidade de Rosa, mas ao mesmo tempo sinto um grande pesar, e é com dificuldade que me separo dela. Nunca mais encontrarei uma pequena que seja tão humilde e trabalhadeira. A viscondessa em seguida quis satisfazer a senhora Maria da Gandra toda a despesa que Rosa e sua avó tinham feito em sua casa, mas a honrada e digna aldeã não quis aceitar a mais pequena e insignificante recompensa, e respondeu que Rosa havia ganho o que ela e sua avó tinham despendido. A despedida de Rosa e da senhora Maria da Gandra foi patética, e só a muito custo se desprenderam, chorando, dos braços uma da outra, prometendo Rosa vir visitá-la a miúdo, porque o carinho com que a senhora Maria a tinha tratado havia sido tal, que seria uma ingrata se lhe não tributasse um profundo reconhecimento. A alegria que se apoderou da pobre cega, quando lhe disseram que ia viver em casa da viscondessa do Candal, foi tal, que só acreditou depois de muito ele e a asseverarem, porque lhe parecia impossível que semelhante ventura lhe sucedesse. Que a minha Rosinha, disse ela, algum dia se havia de tornar senhora da cidade, sempre eu julguei, porque era muito gentil e linda para ser camponesa, mais que eu partilhasse tal ventura, nunca o imaginei. Rosa e sua avó foram alojadas, em casa da viscondessa, em dois quartos, muito perto daquele em que habitava Dona Júlia, que assim o tinha exigido para ter a sua protegida junto dela, o que se executou com muita censura e reparo de Dona Berta. Era só o que faltava, dizia um dia, a orgulhosa Dona Berta, a Dona Francisca de Meireles, sua amiga, trazer para nossa casa estas duas mendigas. Podes tu, minha querida, explicar-me como é que Júlia pode afeiçoar-se tanto a estas duas criaturas? Tua irmã, Berta, tem o coração muito sensível, basta que lhe façam uma choradeira, ou que lhe contem uma história triste para acreditar em tudo, e logo se afeiçoar a qualquer, e lhe dedicar carinho e proteção. Mas na verdade, esta sociedade não é tão agradável, é atraente? Disse Dona Berta com um sorriso irônico. Se a cega e a neta contam comigo para lhes fazer companhia, afirmo-te que lhes hei de deixar muito tempo para se aborrecerem. Conforme com estas belas resoluções, Dona Berta evitava o mais possível dirigir a palavra a Rosa e sua avó, e, quando por necessidade o fazia, era com um modo tão sobranceiro, imperial e chocarreiro, que as duas infelizes ficavam confusas e envergonhadas. Dona Júlia tentou por diversas vezes fazer nascer no coração de Dona Berta sentimentos mais nobres e mais cristãos, mais infrutuosamente, porque procurar comover e sensibilizar o coração empedernido e orgulhoso de Dona Berta era um trabalho improbo e estéril. Dona Júlia, feliz por ter em sua companhia a querida de seu coração, a sua discípula, recuperou algum vigor, e ainda pôde recomeçar as lições. A fadiga, que deste trabalho lhe podia provir, era atenuada pela atenção e estudo que Rosa prestava às prelecções. Dona Júlia ainda quis ensinar desenho a Rosa. Queres dar a Rosa, disse uma ocasião à viscondessa sua filha, uma educação e instrução superiores à sua posição na sociedade, e não receias que isso para o futuro lhe cause embaraços e dissabores? Como resposta a essa pergunta tenha, minha querida mãe, a bondade de ouvir o que a minha protegida me dizia outro dia. O meu maior desejo, minha boa amiga e mestra, é alcançar bastante instrução e saber, para um dia ser professora. Como me julgaria feliz podendo dizer às minhas discípulas, era uma aldeã muito ignorante e é rustica uma boa menina, a senhora Dona Júlia, filha da senhora viscondessa do Candal, teve a bondade de me tomar sob a sua proteção e de me ensinar. É a ela, meninas, a quem devo o que sei e o que vos ensino. Se me amais, deveis igualmente amar a senhora Dona Júlia, minha benfeitora fé. Então elas vos renderão graças, assim como eu vós rendo agora. Não te torno a dizer mais nada, disse a viscondessa, continua, minha filha, pois Rosa é digna dos teus cuidados e desvelos, e para que eles se tornem mais profícuos a ajudar-te e a lecioná-la. A viscondessa cumpriu a sua promessa e, alternadamente com Dona Júlia, dava as lições a Rosa. Estes estudos não fizeram por de parte a preparação de Rosa para receber dignamente a primeira comunhão. Foi com uma piedade exemplar que ela cumpriu este solene ato, e o futuro provou não ter sido estéril para o seu coração. Dona Júlia passou o verão entre as alternativas de melhoras e recaídas nos seus padecimentos, que tinham uma sucessão quase regular e periódica. Umas vezes nem levantar-se da cama, ou de uma cadeira de braços, para onde a levavam, e era possível outras vezes chegava a poder dar uns pequenos passeios pelos campos das vizinhanças. Aos próprios médicos custava compreender como ela vivia. Dona Júlia, porém, não se iludia sobre o seu estado de saúde. Quando sua mãe a entretinha fazendo projetos, ou, como ordinariamente se diz, castelos no ar, para o futuro, ela sorria-se e respondia que ainda faltava muito tempo para sua realização, e que não chegava a vê-os confirmar. A sós com Rosa, Dona Júlia falava livremente sobre a próxima terminação da sua existência, e então ela suplicava-lhe com instância que repelisse da sua imaginação tão sinistras ideias. Não posso crer, dizia ela, que Deus Nosso Senhor me queira tirar deste mundo todos os meus protectores, não sei que crime tenha cometido, que mereça semelhante castigo. Resta-te ainda minha mãe, minha Rosinha, respondia Dona Júlia, que estou certa nunca te há de desamparar. Rosa terminava esta penosa conversação abraçando Dona Júlia e procurando distraí-la por todos os meios possíveis. O que a dedicação mais sincera e real pode sugerir de mais belo, tudo Rosa executava, recebendo, por galardão, ou recompensa mais grata, um terno sorriso de Dona Júlia, ou um agradecimento da viscondessa, e para os merecer faria o impossível se necessário fosse. 12. Dona Júlia aparentava exteriormente um sossego de espírito, que interiormente não sentia, porque receava muito a chegada do outono, época, que os médicos tinham marcado, a mais longa que poderia chegar. A ansiedade, pois, que todos sofriam pela aproximação desse termo fatal, era geral. Chegou o outono. Por um destes fenômenos, que a tisica muitas vezes apresenta, a moléstia não ofereceu nesta estação alteração alguma. A esperança, de que Dona Júlia ainda poderia vencer a fatal doença, começou a penetrar em todos os corações, e até no da própria enferma. Rosa chegou a dizer à viscondessa, que tinha uma convicção firme de que Dona Júlia não morreria, porque Deus Nosso Senhor era bom e não a havia de privar da sua protetora. A viscondessa, que até aí estava convencidíssima de que sua filha não passaria além do termo marcado pelos médicos, vendo-o passar sem que a sua fatal predicção se realizasse, começou a crer que se tinham enganado, e que Dona Júlia ainda lograria saudê. Houve, portanto, grande alegria em casa da viscondessa. Todos os criados, que não amavam só, mas que veneravam Dona Júlia, porque era sempre boa e afetuosa para eles, crendo que a sua Robinama, não tendo morrido na época marcada, estava salva, pediram unanimemente para felicitarem. Tal foi a alegria e contentamento, de que se apoderaram com esta esperança e crença. Estas demonstrações respeitosas de simpatia e amizade, que os criados lhe deram, penhoraram e comoveram muito Dona Júlia. A todos agradeceu com reconhecimento esta nova prova de afeto. Porém, de todas as felicitações, a da sua discípula e de sua avó, foi a que mais a impressionou. Quando Rosa, conduzindo sua cega avó, se ajoelhou com ela junto da cama de Dona Júlia, e lhe exprimiu, com candura e ingenuidade, a alegria e prazer que sentiam pelas suas melhoras, e os votos que faziam a Deus, para que o seu restabelecimento fosse real e breve, não pôde sofrear a sua comoção, e as lágrimas correram-lhe em fio pelas faces, agradecendo a Deus o prazer que tinha gozado com a felicitação que acabava de lhe ser dirigida. Passou-se o inverno, sem que o estado de saúde de Dona Júlia sofresse alteração sensível. Com a chegada da primavera, Dona Júlia recomeçou seus passeios pelos campos e pinheirais vizinhos, na companhia da sua inseparável Rosa, a que algumas vezes se agregava também a viscondessa. Na quaresma seguinte, Rosa recebeu pela segunda vez o sacramento da comunhão, e pouco tempo depois, Dona Júlia, querendo que a sua protegida progredisse nos seus estudos, pediu à sua mãe que lhe escolhesse uma professora. A viscondessa anuiu imediatamente ao pedido de sua filha. Pouco tempo depois entrou para a casa da viscondessa, sob recomendação e abono do abade de S. Cosme, uma jovem senhora, a quem há pouco acabava de ser concedido o título de capacidade. Rosa esforçava-se por todos os meios possíveis para corresponder dignamente aos benefícios que Dona Júlia e sua mãe lhe estavam constantemente prodigalizando, procurando sempre não dar o mais leve desgosto às suas protectoras. Contudo, é preciso dizer que Rosa não era perfeita. A sua vivacidade natural levava muitas vezes a impacientar-se, e o seu ainda pouco peso ou juízo a cometer algumas faltas nos seus deveres, mas reconhecia com tanta facilidade os seus erros, e mostrava-se tão arrependida e desejosa de os emendar, com tanto afinco e perseverança, que era impossível tratá-la com rigor por muito tempo. Rosa dava suas lições, umas vezes no quarto de Dona Júlia, quando seu estado de saúde o permitia, outras vezes no da viscondessa, que sentia um verdadeiro e sincero prazer em observar os progressos da predilecta e querida de sua filha. Dona Maria da Almeida, assim se chamava a professora, correspondeu dignamente à confiança que a viscondessa nela tinha depositado, confiando-lhe a instrução da sua pupila. O progresso e desenvolvimento, que Rosa sob a sua direção experimentou, foi grande, dando já sinais de que em breve a discípula se tornaria uma excelente professora. Rosa, assim que as suas obrigações e deveres estavam terminados, dedicava-se exclusivamente a Dona Júlia e sua avó. Esta, desde que viera viver para a casa da viscondessa do Candal, andava alegre e folgazã, e ainda julgava estar sonhando, tal era a placidez e amenidade do seu viver. Tinha já decorrido parte do ano, o outono estava quase findo, e o estado de saúde de Dona Júlia não denunciava sinal algum de pioramento ou moléstia, porém, que até então estivera incubada, reapareceu com grande violência, e em 8 dias as crises sucederam-se tão próximas umas das outras, que puseram a enferma em estado de se não conceber esperança alguma de a salvar. A ilusão, que até aí existira em todos, desapareceu completamente, já não esperavam senão o golpe final. Rosa, nem um só momento desamparava sua querida protectora, e juntamente com a viscondessa, cuidava e tratava de Dona Júlia. Não consentiam que mais ninguém lhe prestasse o mais insignificante serviço, chegando até a ter zelos uma da outra. Tanta dedicação e amizade teriam feito com que Deus revogasse a fatal sentença dada a Dona Júlia, se o Criador, na sua alta sabedoria, não tivesse resolvido chamar à sua presença, a receber o prêmio das suas virtudes, aquele anjo de bondade e resignação. Dona Júlia, já moribunda e quase expirante, pediu a sua mãe, como última graça que lhe fazia, que não abandonasse Rosinha, a sua querida discípula e amiga, que se não afligisse, nem desanimasse, por quem Rosa lhe deixava, estava certa disso, uma filha obediente e dedicada, que havia de substituir no seu coração o lugar que ela deixava vazio, e a Rosa recomendou-lhe que amasse sempre muito sua mãe, porque nela encontraria um sincero apoio, e uma terna e carinhosa amiga. Apenas Dona Júlia proferiu estas palavras, a hora fatal tinha soado, abraçou sua mãe, e Rosinha e, pronunciando os nomes de Rosa. E minha mãe. Expirou, voando a sua cândida alma à presença de Deus a receber a glorificação de suas virtudes. Assim terminou Dona Júlia sua existência, que, se tinha sido breve para o mundo, fora longa pelas boas obras, que sempre praticara, e pela pureza em que sempre vivera. 13. Já decorreram 6 anos depois das cenas descritas no capítulo antecedente. Não deixaremos, porém, a nossa muito conhecida casa, perto de S. Cosme, pertencente à Viscondessa do Candal, porque é no caminho, que a ela conduz, que tem lugar o que passamos a contar. Uma senhora ainda Robin, e outra já de mais idade caminham em silêncio, e comovidas. A mais idosa é a nossa muito conhecida Viscondessa do Candal. O pesar da morte da sua querida filha Júlia desfigurou-a muito. O rosto tênue emagrecido, e sulcado de profundas rugas, e os cabelos embranquecidos antes do tempo. A sua companheira é uma Robin que figura ter 17 para 18 anos, da aparência ingênua e modesta é a nossa Rosa, a pequena dos ramos e cestinhos. A viscondessa caminha apoiada no braço da sua companheira. Depois de alguma hesitação, Rosa decidiu-se a dirigir-lhe a palavra. Receio, minha querida senhora, disse Rosa respeitosamente, que esta visita vos cause uma grande comoção e vos prejudique a saúde. Por que a não deixais para quando estiverdes mais restabelecida? Não, Rosa, não. Há 8 dias, que não vim visitar a campa onde jaz a minha Júlia, e 8 dias já é um espaço muito longo. Sinto-me hoje melhor, não desprezarei portanto esta ocasião que se me oferece, porque, quem sabe se recairei. Não penseis em tal, senhora viscondessa. Creio que ainda vez de ter muitos anos de vida tenho fé, que Deus vos não roubará a minha ternura e reconhecimento. Se as orações de um anjo, Rosa, pudessem deter a morte, conheço que as tuas me preservariam dela. Mas, ai de mim, a morte da minha sempre lembrada Júlia despedaçou-me o coração. Não estou eu só neste mundo? Berta não me abandonou logo que casou? Que faço então aqui neste ermo, a que chamam mundo? Ah! Senhora, esqueceis então a pobre Rosa, que vos estima e ama, e que vos é tão dedicada como se fora vossa filha. Estas palavras, pronunciadas com um acento de submissão, penetraram até o imo do coração da viscondessa, sensibilizaram-na tanto, que abrindo os braços recebeu neles Rosa banhada em lágrimas. Sou uma ingrata, Rosa, bem o reconheço, disse a viscondessa cingindo Rosa ao coração. Recebo com indiferentismo os teus cuidados e carinhos, e a tua inexcedível dedicação. Perdoa-me, minha filha, minha querida filha. Conheceste Júlia, e melhor que outra qualquer sabes quanto era merecedora da minha ternura e amizade, e quanto é digna de ser pranteada. Mas Júlia, antes de morrer, deixou-te na minha companhia, para me servires de consolação e alívio na minha dor. Abraça-me, Rosa, minha filha querida. Rosa, por única resposta, abraçou com ternura sua benfeitora. As lágrimas, que lhe cobriam as faces, diziam bem alto e eloquentemente, ou que a comoção lhe embargava nos lábios. Ainda caminharam por mais algum tempo e chegaram ao cemitério. A viscondessa do Candal, como tributo à memória de sua filha, mandara-lhe levantar um lindo e rico mausoléu de mármore branco, no qual ela também queria ser encerrada a sua morte. Em volta das grades viam-se alegretes em que haviam violetas, gerânios e rosas amarelas, que Rosa cultivava e cuidava com muito esmero, como recordação das flores com que enfeitara o cestinho, que fora causa da íntima união que se estabelecera entre ela e Dona Júlia. A viscondessa e sua filha adoptiva oraram por muito tempo sobre a campa daquela, que tanto tinham estremecido em vida, e que tanto choravam na morte, Rosa, depois de ter examinado e regado todos os alegretes e pés de flores, um por um, para que os insectos ou as securos não estiolassem, dirigiu-se à viscondessa. Deixo-vos, senhora, lhe disse ela, por um instante. Vou rezar junto da campa de minha avó. Também quero acompanhar-te, replicou a viscondessa. Não muito distante do mausoléu de Dona Júlia se elevava uma cruz simples. Era aí que jazia, havia 2 anos, a pobre cega. Terminara os seus dias sossegadamente, bendizendo a ternura de sua neta e a caridade afetuosa da sua benfeitora. Devido ainda ao zelo de Rosa, a campa da pobre cega, adornada com diversas flores, semelhava um jardincinho. Rosa ajoelhou-se, e depois de ter rezado com fervor e devoção por algum tempo, levantou-se, e dando o braço à viscondessa retiraram-se, fazendo ainda uma última visita ao túmulo de Dona Júlia. Quando se recolheram, Rosa encontrou uma carta da sua antiga professora Dona Maria d'Almeida, na qual lhe participava que daí por 2 meses se havia de proceder aos exames da habilitação para os títulos de capacidade. Por isso, se ainda estava decidida a propor-se a exame, que enviasse os documentos necessários ao comissário dos estudos. Rosa apresentou esta carta à viscondessa. Sempre estás decidida a propor-te a exame? Lhe disse ela. Sim, minha senhora. É o meu mais fervente e afanoso desejo. Quero. Senhora, que é instrução e saber, que vos devo, e a vossa querida é. Chorada filha, aproveite as crianças, que a pobreza retém na ignorância. E na rudeza. Se eu poder ser útil, ainda que seja uma só dentre elas, como, senhora, me reputarei feliz e bem paga do meu trabalho, tinha a esperança de te conservar sempre na minha companhia, replicou. A viscondessa. Ocuparias para sempre o lugar do anjo, que Deus me levou, da minha Júlia. Não queres, Rosa, ser minha filha? Ah! Senhora, quero sim, ser vossa filha, isso ainda vai além da minha ambição. Mas recordo-me que era uma pobre rustica, e que só aos vossos benefícios devo a minha instrução, e à cultura da minha inteligência. Quero, senhora, dar de barato, e ter a vangloria de dizer que os vossos cuidados não foram perdidos, mas com isso não me devo tornar vaidosa. Porque faltaria assim aos meus deveres. Serei sempre para vós uma filha adoptiva, carinhosa, humilde e terna, e que acharei sempre ao vosso lado, esforçando-se por pagar a sua dívida de gratidão e reconhecimento. Recebendo e aceitando a vossa afeição e amizade, para mim preciosa é. Apreciável, não me devo esquecer da classe onde nasci. O meu lugar é mais humilde, mais como ele parece belo e grandioso ao meu coração. Quando me recordo do bem que posso fazer a essas infelizes crianças que vivem na bruteza, ensinando-lhe o que sei e que é obra vossa. Ah! Muito que concebi este meu projeto, e que o declarei a vossa filha, às pobres rapariguinhas das aldeias, lhe disse eu, farei o mesmo que a senhora Dona Júlia me fez. Ensinar-lhes-ei a serem felizes com a sorte que Deus lhes destinou neste mundo, cultivarei o seu coração e o seu espírito, e por única recompensa não quererei mais do que ouvi-las bem dizer os nomes da excelentíssima viscondessa do Candal e de sua filha, Rosa, minha querida Rosa, disse a viscondessa abraçando-a, e com os olhos rasos de lágrimas, que Deus te pague a felicidade e prazer que me fazes nascer no coração com as tuas palavras. 2 meses depois, a nossa, hoje, Dona Rosa de Jesus e Souza comparecia perante o júri nomeado para proceder ao exame das concorrentes ao professorado. O título de capacidade, em grau superior, foi-lhe concedido por unanimidade e com distinção. 14. 2 anos se passaram já, depois que foi conferido a Dona Rosa de Jesus E. Souza o seu título de capacidade. Estamos em fins de outubro, numa casa caiada de branco, que se encontra ao entrar na freguesia de S. Cosme, do lado de São Pedro da Cova. Na frente há um pátio largo e espaçoso. Sobre o muro pendem os ramos verdejantes de 2 chorões. Nas traseiras da casa um pequeno jardim, muito bem tratado, com as ruas areadas com saibro, e que termina por um caramanchãozinho, que, pelo bem cerrado que está, indica que no verão deve ali haver uma frescura agradável, auxiliada pela corrente de uma levada, que corre próximo. Na sala que fica ao nível do jardim ouve-se um murmúrio confuso. Entremos, para examinar a que ele é devido. Que vemos? Grupos de lavradeirinhas, ao todo umas 30, pouco mais ou menos, vestidas de branco, e tendo todas na mão um raminho de flores do campo, com um laço de fita. Ao fundo da sala vê-se uma rica imagem de Nossa Senhora da Conceição, colocada sobre um altar, bem adornado com castiçais de prata, velas de cera e jarras com flores. Num dos lados da sala quatro cadeiras de braços, numa delas está sentada a Viscondessa do Candal, a quem Dona Rosa, de pé, junto dela, está dizendo os nomes das suas discípulas. A Viscondessa passeia a vista por todas elas, e conhece-se-lhe na expressão do rosto, que aquele espectáculo a regozija e encanta. O modo, porque todas dirigem as vistas para a porta e pelas janelas, indica que se espera alguém. O abade da freguesia e o administrador do conselho entram neste momento pelo portão. Um sorriso alegre se vê deslizar em todos os rostos. Eram as pessoas por quem se esperava. A viscondessa e a sua pupila vieram recebê-los à porta, e conduziram-nos às cadeiras que lhe estavam destinadas. As crianças tomaram os seus lugares, e restabelecido o silêncio, o abade da freguesia tomou a palavra, e fez o seguinte discurso. Sinto, minhas meninas, um prazer imenso por vos ver aqui reunidas para a celebração do primeiro aniversário da instalação desta escola. Devido a muita filantropia e caridade cristã da excelentíssima Viscondessa do Candal, e à dedicação exemplar da vossa digna professora Senhora Dona Rosa de Jesus e Souza. Julgo desnecessário rememorar-vos que um tal sacrifício merece um eterno reconhecimento, porque entendo que entre vós, minhas filhas, não há ingratas. Vós respeitais e venerais a excelentíssima Viscondessa, e amais com verdadeiro amor a vossa professora, não é? Assim? É, assim o creio. Mas há ainda uma pessoa, para quem deveis ter uma saudosa recordação, e que também deveis encomendar a Deus nas vossas orações. Prestai-me atenção, que vos vou dizer quem é essa pessoa, cuja recordação vos deve ser grata. Há pouco mais ou menos 12 anos, que uma pobre lavradeirinha ganhava sua vida fazendo cestinhos de juncos e ramos de flores silvestres. Uma robin nobre senhora, que reconheceu nela amabilidade, modéstia e humildade, simpatizou com ela, e encarregou-se de a educar e instruir. Como a sua benfeitora a achou sempre digna dos seus benefícios, encarregou-se também da sua posição futura. Essa Robin senhora, de que vos falo, é a excelentíssima senhora Dona Júlia, filha da excelentíssima Viscondessa do Candal, e essa lavradeirinha a quem ela dispensou os seus carinhos e a sua afeição, é a vossa douta professora. Há já alguns anos, que a alma da excelentíssima senhora Dona Júlia voou à presença do Deus Eterno a receber o prêmio das suas virtudes é das boas obras, que praticara neste mundo uma das quais ainda existe. Que foi o deixar-vos a vossa professora e amiga. Mostrai-vos, meninas, sempre merecedoras dos benefícios, que vos fazem. Porque isso é o único desejo das vossas benfeitoras e a única recompensa, que recebem da sua dedicação, que estou muito convencido. Sempre fareis por merecer. Não quero, porém, retardar por mais tempo o momento de receberem o prêmio e galardão, que merecem pela sua aplicação ao estudo e à moral. Trabalho, aquelas que disso se tornaram dignas e as que desta vez não são galardoadas resta-lhes a esperança e o meio de, pela imitação das suas condiscípulas, se tornarem dignas de o merecerem para o ano futuro. Vamos, portanto, proceder à distribuição dos prêmios. Um sussurro da alegria acolheu as últimas palavras do digno sacerdote. A conferência dos prêmios foi esplendida. Os prêmios consistiam em livros religiosos e de instrucção, que tinham sido cuidadosamente escolhidos pela viscondessa e sua filha adoptiva. Todos ricamente encadernados. Era interessante e belo ver a alegria que se deslizava no rosto das que tinham sido contempladas na distribuição. Terminada a conferência dos prêmios, teve lugar debaixo do caramanchão um bem servido lunch. Como é magnífico o espetáculo que apresentam estas crianças, alegres e satisfeitas, disse a viscondessa, recordar-me-ei sempre deste dia, como o mais grato e feliz da minha vida. Tu, minha querida Rosa, atrais as bênçãos do céu sobre nós, e sobre a memória da minha querida e chorada Júlia. Ah! Senhora, disse Rosa com os olhos rasos de lágrimas, que a vossa profecia se realize, e a minha mais cara aspiração ficará satisfeita. O desejo de Rosa realizou-se. A escola está cada vez mais florescente, é? A freguesia ufana-se pela possuir. Todos os moradores do lugar ainda. Hoje bendizem os nomes da viscondessa do Candal, de sua filha e de Dona Rosa, modelo raro de um coração verdadeiramente grato e reconhecido aos benefícios que recebera. Fim.